Nós vamos abrir a edição dessa sexta-feira falando sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E milhões de brasileiros passam por essa prova, é natural que tenha aquela tensão, aquele nervosismo do momento, mas certamente quanto mais bem preparado você for, certamente menor o nervosismo será. Mas algumas dicas são importantes e nesse sentido recebemos aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN a professora Marta Grillo, diretora de cursos preparatórios e que vai nos orientar sobre o que os alunos, o que os estudantes podem fazer para reduzir um pouco esse nervosismo e irem mais confiantes, mais preparados para a prova. Professora Marta, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, Letícia. É imensa minha satisfação em fazer parte deste programa justamente no dia do radialista. Então deixo aqui os meus parabéns pelo desenvolvimento do excelente trabalho que vocês vêm prestando e que continue assim cada vez mais.
Obrigada pelo carinho e uma satisfação recebê-la aqui, que com toda a sua experiência, o dia a dia da sala de aula tem toda condição de conversar conosco sobre a questão do Enem. A gente sabe que é uma data muito importante, algo que é decisivo, inclusive, para a próxima etapa da vida dos estudantes que estão aí terminando o ensino médio, não é mesmo, Marta?
Isso mesmo, Letícia. Nós sabemos que hoje tem 5 milhões de candidatos que se inscreveram e uma boa parte dela é ainda como experiência.
Nossa, interessante você falar isso, né? Porque realmente, não são só aqueles que estão terminando o ensino médio, mas já fazer para ir treinando, se adaptando ao estilo de prova é importante?
Muito importante. Inclusive, nós temos a maioria hoje dos nossos alunos, a partir do primeiro ano do ensino médio, já estão fazendo Enem como treineiros. Além dos simulados que vêm a partir dos sextos anos, né?
Qual seria o grande benefício de um treineiro?
Eu acho que entra a questão do conhecimento, apesar de que eles ainda têm muito conteúdo a ver, né? Segundo ano, rever lá no terceirão. Mas eles já vão tendo questão de tempo, desenvolvimento na prova, principalmente a escrita ali na redação, o texto argumentativo, que quando se trata de Enem, nós sabemos que é um dissertativo argumentativo, onde os professores frisam mais.
Exatamente. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, especialmente sobre a redação. Mas nós sabemos, o Enem vai ser domingo, né?
Domingo.
E começa aquela tensão, né? O gelo na barriga, a família também acaba sofrendo com tudo isso. E eu queria te perguntar, Marta, o que o estudante pode fazer para chegar no domingo um pouco mais tranquilo, na sua opinião?
Bom, Letícia, são vários itens que eu sempre destaco para os alunos, né? Entre eles, eu também alerto aos pais da questão da cobrança, porque o aluno já vem se cobrando, né? Dentro da sala de aula, o professor fala muito a palavra Enem, então está bem taxado isso, né? Há tempo já, é desafiador, dependendo dos cursos, maior é o desafio, né? Que eles irão optar para as carreiras profissionais. Mas o que nós falamos bastante é o seguinte: eles estão dando todo o gás no decorrer desse tempo. Em véspera de prova, nós pedimos assim que eles relaxem. Não vai resolver a situação deles querendo fazer redação no sábado, né? A questão do exercício físico também, nós sabemos que a maioria dos nossos jovens hoje, graças a Deus, né, eles praticam esporte. Então é importante que eles também tenham um equilíbrio, dependendo dos exercícios que eles irão praticar. Né?
Ou seja, a véspera é um dia de descansar.
Exatamente, relaxar. Questão da cafeína, também a gente lembra muito disso, né? O café, o dormir mais cedo, o distrair na véspera, fazer uma caminhada, não pegar materiais, né? Não querer escrever de uma hora para outra. Apesar de que tem alunos, nós tivemos aprovações de alunos que ali na... Hoje, né, sexta-feira, antevéspera da prova, eu tive um caso dentro da minha, né, com a minha família, uma experiência que eu posso citar. Ela estava muito preocupada e santo de casa não faz milagre quando fica corrigindo redações, né? Então, ela fez aí na semana de provas da que antecedia o Enem, ela fez 3 redações. Nessas 3 redações, que ela mais sujeitava que pudesse cair esse sistema, nesses temas, né? Ela foi selecionando até que ela chegou em um. Nesse um, ela colocou um fone de ouvido E na sexta-feira ela ficou ouvindo por diversas vezes essa redação. Coincidência ou não, esse tema caiu no dia da prova. Olha, então ela se deu muito bem, hoje ela já é formada, graças a Deus. Mas assim, é um caso assim, para mim, que marcou muito, sabe? Então eu sempre falo, véspera de prova, aluno, não estude, não coma muito aí à noite, a questão do jantar, que seja uma alimentação leve, né?
Porque tudo isso vai afetar a qualidade e a velocidade do raciocínio, né, Marta,
no momento certeza. Da prova? Com certeza, principalmente a questão do sono, né, quando a gente fala na alimentação, né? E quando eu falo na questão dos exercícios físicos, o cansaço, porque nós sabemos que é uma prova que nós temos que ser bem resistente, é uma prova extensa, né, bastante leitura.
Você que nos acompanha pela CBN, nós estamos conversando com a Marta Grillo, ela que é diretora de cursos preparatórios, e nós estamos conversando sobre o Enem. E vamos abrir aí um outro tópico importante, Marta, que é justamente a redação nesse domingo, que é um dos conteúdos com maior peso, se não acho que o maior, é o maior, né?
Maior.
O maior peso. E aí, vale a pena pensarmos por quê? A avaliação da redação, né, tem o maior peso?
Até o meu conhecimento, onde ele permite chegar, através da redação nós já conhecemos o indivíduo, né, a escrita. Aí ele coloca o seu ponto de vista, ele fica transparente com o ser que ele é, né? Então, quando nós pensamos na redação, já é um currículo bem esclarecido para determinado curso que ele irá prestar. Ou seja, numa empresa, já sabemos, através do currículo, o candidato que nós temos. Então, aí, para o Enem também, né? Ah, eu vou cursar uma medicina, vou cursar um jornalismo, vou cursar um direito. Através do desenvolvimento da escrita, não só pela escrita em si, mas pelos conhecimentos obtidos que eu consigo dissertar.
Ou seja, a prova objetiva, que é aquela de assinalar,
sim,
muitas vezes o aluno ou ele chuta, ou ele tem algum apoio textual, né? Agora, a redação é a hora que eu tenho que dizer o que eu tenho
e o
de
que
conhecimento
sou,
que eu sou.
Exatamente. Bem importante o que você citou na redação, a questão de não haver chutômetro. Então, eu sempre oriento os meus alunos a começar pela redação, Letícia. Porque a redação, ela exige tempo, reflexão, organização de ideias, organização a ortografia em si, que soma muito, a questão da pontuação, a vírgula, quanto menos melhor. Na dúvida, não coloque vírgula em determinadas frases aí, né? Citações, não existe o achismo, né? Então, se eu vou colocar uma citação, coloque a fonte, tenha certeza daquilo que você está escrevendo no seu texto.
Eu sei que é muito difícil a gente acertar o tema, né? Mas nós sabemos que a escolha do tema da redação, ele tem a ver com a atualidade, aquilo que está mais evidente na sociedade, certo?
Certamente, Letícia. É por isso que é importante que os nossos alunos estejam bem ligados a notícias cotidianas. Não aí dos últimos 6 meses, porque a prova já está feita, né? Mas notícias aí de alguns meses atrás, né? Que mais impactou a nossa sociedade. Nós sabemos que é uma prova, não é a nível regional, né? Então é importante que o aluno esteja bem ligado a notícias, jornais, internet, hoje que é muito online, né?
É bem isso. Você tem algum palpite? Alguma direção?
Ai, sobre o tema?
Uhum.
Tem muito sobre impacto ambiental também, né? Nós sabemos que a prova é uma prova do governo. Então, eu sempre falo cuidado ao falar sobre o governo, porque nós sabemos que é uma prova do governo, né, Letícia? Então, eu acho, assim, que tem muito a ver com impactos ambientais, porque, ultimamente, nós estamos, assim, vendo notícias assustadoras, né? Não só a nível nacional, mas Nacional mesmo, né? Nível de mundo, né?
Faz muito sentido, né, Marcelo? Temos a COP 30.
Então, está chegando
no Brasil
aí.
Também.
Violência, exatamente. Né? Que muitas vezes a gente acha que violência já é um tema saturado, mas ele não é, não. Ele está em vários aspectos aparecendo dia a dia, né?
Infelizmente, né? Mas está muito em evidência mesmo. As preocupações, os efeitos que essa violência tem trazido na sociedade, né?
Marta, ainda falando um pouco sobre a redação, eu queria que você explicasse um pouco para nós a questão do vocabulário textual ao produzir esse texto. Você tem formação em letras e acho que consegue embasar bastante essa resposta. Veja só, nota-se que nas redações, aquelas que tiraram nota máxima, muito embora estivessem ricas de referências, citações ou coisas do tipo, mas a linguagem, o vocabulário, é um vocabulário muito simples. Então não tem muito aquelas palavras um pouco mais rebuscadas, palavras difíceis. Geralmente são sinônimos um pouco mais do cotidiano da maioria das pessoas. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como construir essa redação, que tenha sim um vocabulário simples, mas que seja rico de informações, rico de referências, rico de situações ou de informações que podem complementar aquele texto.
Muito bem colocado, Marcelo. Então, nós sabemos que ele não exige uma linguagem rebuscada, tanto porque, muitas vezes, muitos candidatos se preocupam com um vocabulário que eles chamam de difícil. E aí, ele vai desconectar a ideia daquele contexto que ele está desenvolvendo naquele parágrafo, né? E ele acaba fugindo até do tema. É muito perigoso isso. Nós temos que cuidar muito com abreviações, porque hoje nós estamos acostumados, nós vamos teclar e automaticamente a palavra já conclui-se sozinha, né? E também com a linguagem coloquial. Nós temos que tomar muito cuidado com a linguagem coloquial, porque nós sabemos que nós vivemos numa variação linguística no Brasil todo, mas na hora de pôr no papel, nós temos que colocar, sim, numa formalidade, mas simples, direta e objetiva, é essa redação do Enem.
Isso que vocês estão discutindo agora, e o Marcelo pontuou muito bem, é que às vezes há uma preocupação muito grande com a aparência, mas
exatamente.
Não há uma sequência logística de raciocínio.
Né? Uma profundidade textual mesmo, né?
Às vezes, alguns alunos, eu me lembro que eu também já tive bastante tempo em sala de aula, falava assim, eu vou decorar essa palavra, porque essa palavra está em alta e eu vou colocar no meu texto, mas será que faz sentido usar essa palavra, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, né, Marta?
Sim, e se vocês me permitem, eu lembrei também que eles vão ter textos de apoio, né? Então, o candidato não precisa se preocupar, ele vai ter o texto de apoio. Mas, muitas vezes, nos deparamos com redações onde o aluno, ele simplesmente copia frases do texto de apoio e ele joga na redação. E isso é muito perigoso.
Isso é plágio, né?
Claro.
Não pode.
E além disso, aproveitando que foi mencionado o plágio, que outras situações podem zerar a redação?
Uso da primeira pessoa, fugir do tema, são fundamentais, eu sempre falo. O uso da primeira pessoa e fugir do tema, a redação nem irá para a correção.
E o limite de linhas também,
e o limite de linhas.
Viu, vamos dizer aí para o nosso ouvinte que às vezes nem todos estão ali dentro do ambiente universitário, do ambiente escolar. O que, que é a primeira pessoa? Como que é um texto
sim.
em primeira pessoa?
Então aí, aí nós vamos começar, Letícia, com uma aula que nós amamos, né? De gramática, né? Aprofundar a gramática, que nós temos aí o uso da primeira pessoa, tanto singular quanto plural. O eu, o nós, né? E na questão do somos, o podemos. Então sempre usa-se ali o deve-se, pode-se, né? Então a primeira pessoa não deve ser usada jamais. E fugir do tema é fugir em si do assunto que o Enem está solicitando. Ele vai pedir para falar sobre impactos ambientais e eu vou lá e eu escrevo sobre violência, um exemplo. Zero a redação.
Agora vamos falar uma coisa que eu acho que é bem importante a gente dar esse alerta sobre o que levar no dia da prova.
Então, nós temos que lembrar que as canetas devem ser as canetas transparentes. Nós temos que lembrar que garrafas devem ser transparentes, que os celulares jamais poderão estar ligados para não correr o risco de acidentalmente tocar durante a prova, né? E se levar algo para comer que é permitido, que não seja lá algo barulhento, que atrapalhe a sala, que, né? Porque aí, de repente, aí, dependendo do aplicador da prova, ele já recolhe.
E a documentação?
A documentação é importante que o aluno já reveja na noite anterior, com muita cautela, toda a documentação solicitada no edital. E eu também lembro aqui para o aluno estar assim, bem ligado à questão da distância do local da prova. Nós somos uma cidade que, por exemplo, falando aqui de Cascavel, tem cidades vizinhas que vêm prestar prova aqui em Cascavel. Então, dependemos muito do nosso trânsito, que não está mais tranquilo como antigamente. Determinadas instituições, que são várias, que estarão abrindo as portas para acolher os alunos para essa prova do Enem. Então é importante a questão do horário, da documentação, sempre com antecedência, não tem tolerância nos portões, a gente sabe, eu já presenciei vários anos, alunos chorando e não tem desespero que convença a abrir as portas para o aluno entrar e fazer a prova.
É, isso é verdade, e até vale um alerta em relação ao uso dos aplicativos, né? Às vezes deixar para a última hora, pedir com mais antecedência.
Exatamente, né, se organizar em relação aos horários, porque realmente o Enem ele é muito criterioso em relação ao fechamento dos portões. Então, calcule a sua rota, o tempo que você precisa para percorrer, e claro, não deixe para a última hora, não saia de casa em cima da hora. As pessoas que são de outra cidade, às vezes conhecem alguém que mora aqui em Cascavel, acaba até se hospedando aqui da noite de um dia para o outro, para não perder o horário e não perder o dia. Então, assim, eu acho que é aquele momento em que quem vai prestar o Enem precisa estar um passo à frente de qualquer imprevisto. Ele precisa estar preparado para qualquer imprevisto.
É isso aí, Marcelo. Eu acho que por mais difícil que seja para os nossos ouvintes candidatos Enem, porque é muito fácil, quem não vai prestar prova, eles podem estar pensando, mas eu acho que a palavra ordem nesse momento é desacelerar, pois hoje já é sexta-feira e amanhã já é véspera da prova.
É verdade.
Marta, uma outra dica agora, falamos bastante da redação, agora vamos um pouquinho para a prova objetiva, seja a do primeiro dia ou a do segundo, já que elas seguem a mesma lógica em relação a assinalar a resposta correta. Muitos alunos, às vezes, estão lá fazendo e na atenção, o fato de não estarem concentrados, acabam travando numa pergunta. Ah, parei ali na pergunta, não consigo. O que ele deve fazer? Se ele está em dúvida numa questão, ele passa para a próxima e volta depois? Ou ele realmente permanece ali até ele responder aquela? Que dica que você dá nesse sentido?
Eu sempre aconselho, Marcelo, os meus alunos a passar essa questão, mas não esquecer, né? Muito atento com isso também. Uhum. Porque ele vai ficar muito nervoso e vai perder a noção de tempo.
Pode atrapalhar
tempo.
As outras, né?
Exatamente. E vai chegar, e é possível também, né? Não está descartada, porque são muitas questões, de chegar numa determinada questão e realmente ficar na dúvida até o fim. Então, o que eu falo e o que eu peço que eles façam? Seguem a prova, esqueçam a questão, porque o tempo está correndo. E o nervosismo, ele acompanha, é indispensável essa questão. Nós sabemos que a tensão, ela acompanha, mesmo que nós pedimos que desacelerem, né? Mas é importante eles se ajudarem nesse sentido. Passa essa questão, faça as seguintes. Por isso que nós pedimos a redação primeiro, para não haver um chutômetro, né?
É, até porque essa questão do tempo precisa de um equilíbrio muito prudente. Você não pode ser muito rápido em responder as questões, talvez ali com aquela ânsia de, ah, não vai dar tempo, a pessoa responde rapidamente, mas também não ser muito lento. Precisa, então, ter um equilíbrio muito prudente do tempo.
Exatamente, por isso que os nossos alunos, eles vêm fazendo há muito tempo simulados, para eles terem a noção de horas. Então, nós aplicamos lá, por exemplo, no curso, as exatas. Quantas horas eles têm para fazer as exatas, o dia que é com a redação e as humanas, quanto tempo. Mas nós sabemos que nós temos muitos candidatos, como a Letícia citou anteriormente, que estão fora da escola, que irão prestar o Enem agora, ou que já terminaram o ensino médio há muito tempo. Então, entra a questão da cautela, da paciência e essa questão que o Marcelo acabou de citar na dúvida da questão, para não perder tempo.
E outra questão sobre otimizar a resposta das perguntas, algumas questões elas trazem um texto motivador e depois vem o enunciado da pergunta. É prudente ler toda a questão desde o seu texto motivador, ou de repente, posso pular já para o enunciado e responder direto?
Com certeza, ler todo o enunciado.
Mesmo que leve um pouco mais de tempo, o tempo tem que ser bem utilizado
também, né?
Eu estava olhando aqui os horários de prova. É um tempo considerável, né? Porque começa 1:30 da tarde e vai terminar a entrega ali da prova às 19h. Então, me parece que é necessário mesmo uma questão de organização, porque não é uma prova tão com tempo tão limitado.
Não, porque, Letícia, ela é dividida em 2 domingos, né? Então, por esse motivo, existe a questão da cautela. Eles têm tempo. Então, tranquilidade é a chave do sucesso para o resultado dessa prova, eu costumo dizer, né? Porque o tempo é suficiente, sim.
E nós temos, você falou, tem ela dividida em 2 partes. Então, a gente tem no dia 9, que é domingo agora. E depois vai acontecer também no dia 16,
é que isso? São as exatas. Neste domingo são as humanas com a redação.
E ali no segundo dia tem 30 menos, né? É da 13h às 18h.
Justamente pelo fato de que não há produção textual, que é a nossa redação, que ela exige mais tempo, né?
Exatamente. Então, Marcelo, você conhece alguém aí que vai fazer Enem?
Da minha família, não. Todos já fizeram.
Eu também já passei dessa parte aí do sufoco, né? Mas vale aqui a importância também da rede de apoio, da família, dos amigos, do namorado, também ajudar, motivar e acalmar, né? Porque...
Com certeza, Letícia. Eu costumo falar muito sobre a questão do apoio dos pais, porque ouve-se muito a questão da cobrança dos pais. Se você não passar agora, eu não vou mais pagar curso para você. Então, assim, nós ouvimos muito isso dos nossos alunos, e isso vem me preocupando, porque automaticamente eles já têm essa cobrança interna, eles já ouvem dos professores diariamente, para o Enem, para o Enem, então está taxado neles isso, e quando chega em casa ouvir isso dos pais, então eu assim, pela experiência de mãe, que hoje já formou, né, a minha filha, mas assim, eu fico me colocando muito no lugar do adolescente hoje. Hoje nós vivemos num mundo muito tecnológico. Se eu tivesse a idade deles com a oportunidade que eles têm, nós seríamos talvez até piores que os nossos filhos, gente. Então, assim, é muito importante essa questão dos pais compreenderem muito esse momento dos filhos. Deixá-los mais tranquilos. Filho, vai, dá tudo de você. Eu sei que você se preparou, vai dar tudo certo, né? Então, essa é a questão. Por isso que a minha instituição não costuma panfletar entrada de Enems. Eu não costumo fazer isso justamente porque o aluno está entrando com otimismo fazer a prova. E eu estou lá entregando um panfleto para o meu pré-vestibular 2026. Então, eu acho que é uma maneira também de aumentá-lo, né? Aumentar a confiança neles quando eles estão entrando para essa prova. Então, nós evitamos panfletagem em entrada de Enem justamente para que eles entrem confiantes de que eles não vão mais precisar de aulas preparatórias.
Isso, eu falei que na família não tem, mas o nosso operador vai fazer o Enem, né?
Então,
nosso operador vai fazer o Enem.
Somos a rede de apoio, vamos tranquilizar isso. O Henrique, que vai dar tudo certo nesse domingo.
Por isso que o Henrique me ligou ontem.
Exatamente.
Então, né,
ele queria as dicas.
Você viu, né? Dicas.
Essa entrevista teve produção do nosso operador Henrique Padilha. Bom, sendo assim, Marta, não temos mais tempo, infelizmente, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas riquíssimas orientações de como fazer o Enem. A gente sabe, claro, tem aquela tensão, aquele nervosismo, mas também a gente sabe da importância e do valor para os milhões de brasileiros que passam por essa prova. Obrigado pela sua presença.
Eu agradeço imensamente a participação, Letícia, Marcelo, e fica a minha dica aqui para os alunos. Vocês deram tudo de vocês durante esse tempo. Confiem, soltem, acreditem que vocês são muito capazes, mais capazes e vão muito além do que vocês imaginam. Muito obrigada.